Bom, gente, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês, tá? Dar alguns recados super rápidos. Primeiro, queria fazer uma pergunta básica aqui. Quem de vocês trabalha? Provavelmente vocês trabalham. Todo mundo aqui trabalha com digital de alguma forma. Levanta a mão aí, por favor, quem trabalha com digital. Beleza, geral trabalha com digital. Agora, vocês que levantaram a mão, levanta a mão para mim quem tem um puta budget de campanha para fazer campanhas incríveis. Olha, tem um cara ali, arrebentou, irmão. Só você. Depois a gente conversa. Brincadeira, é o seguinte, porque eu vou ensinar aqui, e isso vai ser uma aula, tá? Hoje é uma aula, para que vocês possam aprender estratégias e táticas para aplicar no negócio de vocês imediatamente, gastando o mínimo possível. Então vocês estão no lugar certo, na hora certa, tá? A outra informação é o seguinte: não precisa ficar tirando muita foto. Pode tirar foto para compartilhar slide, tudo, mas não precisa se lembrar das coisas, porque no final a apresentação vai para vocês. Tá? Tem um link para vocês baixarem a apresentação, porque eu quero que vocês foquem no conteúdo. Isso é muito importante, tá? Porque a gente tem bastante coisa para falar e vai ser bem intenso, como sempre. Então, dito isso, vamos nessa. Não vou perder muito tempo com o momento egotrip, não, mas basicamente eu acho legal falar aí que já são, na verdade, são 20 anos de estrada aí, de ralação. Eu falo 18 para poder diminuir um pouco a minha idade, mas a minha primeira empresa, que na época nem existia startup, é de 99, né? Eu quebrei pela primeira vez na primeira bolha da internet, em 2000. E desde então, já tive startup, já vendi, já tive agência, já quebrei, já vendi, já fui comprado. Então, são 20 anos aí de missão empreendedora. E aqui que a gente está na ABS, então é legal no case, porque tem vários empreendedores aqui que entendem perfeitamente do que eu estou querendo dizer. Hoje em dia, né, eu sou fundador, sócio fundador do Growth Team, que é a primeira agência de growth aqui do Brasil, vai fazer uns 3 anos, e também do TechStack, que é uma startup que usa de inteligência artificial para recuperar impostos pagos indevidamente de pequenas e médias empresas. Os meus contatos estão aí: site, pessoal, empresa, e-mail, hashtag, Instagram, faz o que vocês quiserem, mandem brasa e vamos em frente. Para começar, quem aí já ouviu falar ou tem o um mínimo de conhecimento sobre o que é growth? Levanta a mão, por favor. Show de bola, tem uma galera aqui que já sabe, o que é ótimo, tá? Diferente de Kenny e de Kim, que não sabem o que é growth, vocês estão melhores do que eles. Então, a gente vai falar muito sobre o que é growth aqui. A gente vai começar com uma parte mais conceitual, mas depois a gente vai entrar efetivamente no tático, tá? Para começar, né, growth, vocês sabem disso, não é esse cara, né? Não é esse hacker, né? Apesar da minha mãe achar que eu sou. A minha mãe acha que eu sou esse hacker, mas na verdade eu não sou esse hacker. Ela quer que eu conserte a impressora de madrugada, ela quer que eu ganhe pontos para ela na Fazenda Feliz, esse tipo de coisa, mas eu não consigo fazer isso. Se a gente for pensar de forma literal, growth hacking, growth é crescimento, hacking a gente pode falar que é atalho. Então, são estratégias e táticas para poder acelerar crescimento de forma sustentável, tá? E tudo começou, pelo menos a nomenclatura. A metodologia já é aplicada no Vale do Silício há muitos, muitos anos, inclusive há mais de 10 anos. E até é engraçado porque muita gente ouve isso como novidade, tá? Mas na verdade não é novidade, metodologias ágeis existem há anos, processos de experimentação científica mais tempo ainda, e tudo isso é só uma adequação para produto, marketing e vendas. Mas Sean Ellis, esse cara, em 2010 ele queria contratar uma pessoa muito, muito específica e que até então não tinha uma nomenclatura no mercado, que era uma pessoa que tinha conhecimento estratégico para montar as estratégias macro da empresa, ou pelo menos as estratégias macro de crescimento da empresa. Além de ter essa visão estratégica, mas que não era para trabalhar nas áreas estratégicas da empresa, esse profissional tinha que ter uma visão tática, para poder não só montar a estratégia, como montar os planos de ação. Mas também não era para trabalhar nas áreas de marketing e vendas, era para também focar em indicadores únicos de crescimento. E além disso, não só tendo conhecimento estratégico e tático, esse cara tinha que ter o conhecimento técnico operacional para montar a estratégia, montar o plano e colocar o plano em prática. O que é muito difícil, vamos ser sinceros, porque a gente ou é de business ou a gente é técnico, né? Isso faz parte da nossa formação. As formações são muito verticalizadas. Isso não é uma característica brasileira, isso é uma característica mundial. Ou a gente é técnico ou a gente é de business. Essa interseção é sempre muito complicada e desafiadora. Mas era esse cara que ele precisava, porque era um cara que tinha autonomia para poder montar estratégias, planos e ações, com um único foco, que era o foco do crescimento. Tá? E o que era foco do crescimento para o Chanelis? Basicamente era mais aquisição, topo de funil, mais ativação, a primeira boa experiência, mais retenção. E eu gosto sempre de parar nesse item aqui, porque vocês que têm startup, vocês têm que aprender de uma vez por todas que é na retenção que está o crescimento. É na retenção que está o ouro. É na retenção que está o dinheiro do negócio de vocês. Todo mundo fica muito focado, os empresários, em topo de funil. Eu quero mais tráfego, eu quero mais lead. E poucos se concentram no que faz os negócios crescerem, que é a retenção. Se for um software as a service, é para poder ter o mínimo de churn possível. Se for um varejo, é para ter o máximo de frequência de compra possível. Tá? Então, passando isso, retenção... Receita, obviamente, como que se aumenta a rentabilidade das operações, aumento de taxa de conversão, aumento de ticket médio, cross-sell, down-sell, up-sell. E, finalmente, mais recomendação. Como que eu posso fazer? Prestar um serviço ou um produto de tanta qualidade que os meus clientes vão virar meus melhores vendedores. E quando meus clientes trazem novos clientes, é menos um cliente que eu precisei pagar para trazer. Tá? E tudo isso, obviamente, no menor espaço de tempo, porque a gente vive num mundo super dinâmico e o que a gente tem que fazer é gerar sprints o mais rápidos possíveis, gerar resultados o mais rápidos possíveis, porque se a gente não fizer isso, a concorrência vai fazer no nosso lugar. Tá? Se vocês forem digitar no Google ou no Wikipedia, o que, que quer dizer growth hacking, vocês vão ver que é marketing orientado a experimentos. E é exatamente isso que a gente faz. A gente testa. E por que a gente testa tudo antes? Porque é a melhor forma de mitigar risco. Então, eu só vou gastar tempo, energia e dinheiro com coisas que eu já rodei teste antes, que já estão comprovadas que vale a pena gastar tempo, energia e dinheiro. Tá? E quando a gente fala assim, parece que é óbvio. Mas não é assim que as coisas funcionam. Normalmente, a gente faz planos de longo prazo, normalmente, a gente monta campanhas grandes do ano inteiro, a gente monta orçamentos do ano inteiro sem nem saber se aquilo tem algum embasamento real naquele plano. Tá? Aqui é só um slide para caracterizar um pouco, e não de uma forma competitiva, growth, marketing tradicional para growth, mas o marketing, quando a gente chama de marketing tradicional, hoje em dia a gente fala de topo de funil. Né? As suas áreas de marketing, o que elas fazem? Geram mais tráfego e lead. A agência que vocês contratam, o que ela faz? Gera mais tráfego e lead. Tá? E o growth tem uma visão muito mais holística dos negócios. Ele tem uma visão muito mais profunda dos negócios, porque ele olha para esse funil estendido inteiro. Ele tem muito mais responsabilidade. Garanto que muitos de vocês aqui já viram o cara de marketing que gera lead, e aí depois o cara de vendas fala, pô, mas esse lead não é bom que o marketing está trazendo. Aí o cara de marketing fala, pô, eu estou gerando lead, por que vendas não está vendendo? Né? Isso é muito comum porque tem essas áreas que são silos, que são apartadas entre si. Já o growth tem a visão e um comprometimento muito maior, porque ele tem o compromisso de gerar o tráfego qualificado, que gera um lead quente, que esse lead converte, esse lead se retém, ainda compra mais e convida outros. Então, nos Estados Unidos, né, em inglês tem uma palavra muito boa para isso, que é accountability, que é quase que responsabilidade, mas é um pouco mais profundo do que a palavra responsabilidade. Tá? E não é à toa que muitas empresas estão substituindo seus executivos de marketing por executivos de growth, porque eles têm um comprometimento muito maior com a operação como um todo, não só no topo de funil ou no fechamento e sem olhar essas outras etapas. Tá? Então, isso é bem legal falar e é super importante. E óbvio que tudo isso baseado numa multiplicidade de skills. Né? Quando é normalmente uma empresa, uma startup, muitas vezes é o founder. O founder que é aquele exército de um homem só, né? Aquele cara que joga nas 11, que ele faz, monta as campanhas, monta estratégia, configura tudo, faz as ações, faz atendimento, faz a porra toda. Né? No fundo, ele faz os testes, ele tem que ter agilidade para poder rodar as coisas o mais rápido possível, tem que ser criativo para a gente poder fazer coisas diferentes do que os outros estão fazendo, porque se a gente faz tudo igual que os outros estão fazendo, a gente vai ter o mesmo resultado que todo mundo. Né? A parte de marketing técnico tem que ter o conhecimento técnico para não só, como eu falei, montar as estratégias, como montar os planos táticos e colocar aquilo em prática. Depois, a parte de desenvolvimento. Né? A gente está falando muito de automação, de desenvolvimento, porque é técnico que a gente faz aqui. E, muitas vezes, é muito mais baseado em engenharia do que em marketing propriamente dito. Tá? A parte de experiência do usuário. E eu sempre gosto de frisar aqui uma das áreas que é uma das mais complexas, mas uma das mais importantes, que é a parte de psicologia comportamental. Até porque quem aprende negócios não aprende de pessoas. E quem aprende de técnico e de engenharia também não aprende sobre pessoas. Então, tem um gap enorme sobre entendimento de psicologia, de comportamento, tanto do usuário como do consumidor. E é uma característica muito importante. Porque, no fundo, o que a gente faz? O que venda quer dizer é convencimento. É fazer as pessoas se comportarem do jeito que a gente gostaria que elas se comportassem. Tá? E isso é puramente comportamento e psicologia. Ok? E tudo isso num ciclo ágil. Ágil por quê? Porque a maioria dos testes vai dar errado. Tá? Pelo menos 50% dos testes vão dar errado. Então, se vocês fazem um teste por mês, de repente vocês estão lá no mês 5 e deu tudo errado até então. É um nível de frustração enorme. Mas se vocês fazem 4 testes por mês, vocês já podem ter mexido o ponteiro 2 vezes. Se vocês fazem 8 testes por mês, talvez vocês mexam o ponteiro 4 vezes naquele mês. E se vocês estão vendo aqui, isso é um ciclo ágil. Do mesmo jeito que Scrum para equipes de desenvolvimento, do mesmo jeito que Lean Startup para empresas de base tecnológica e startups, né, startup enxuta. E Growth, eu gosto de contextualizar que é uma metodologia ágil para produto, marketing e vendas. E esse é o ciclo que a gente faz. A gente primeiro define metas smart. Levanta a mão aqui quem sabe o que é metas smart, por favor. Menos gente levantou do que deveria, porque todos nós aqui, se trabalhamos com negócios, deveríamos saber o que são metas smart. Metas smart são metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporal. Aumentar as vendas não é meta. Tá? E a maioria, e muita gente tem falta de objetividade na definição das metas. Mas aumentar as vendas do departamento feminino 30% até o primeiro trimestre de 2020, essa é uma meta smart. Aí sim você está falando a minha língua. Tá? E a partir do momento que a gente tem meta smart, a gente faz brainstorm de ideias para a gente poder chegar naquela meta smart. E é brainstorm das ideias mais idiotas, esdrúxulas, as mais complexas e megalomaníacas, sem julgamento nenhum, online ou offline. Até porque depois a gente entra um método. E aí que a gente começa... É legal falar o seguinte... Growth é metodologia, tá? Growth não é só uma palavra bonita. E é tentar trazer método e métrica para a área de marketing que até então é permeada por gurus e por gente que acha muita coisa, mas não sabe de nada. Tá? Então, a gente usando método, a gente tira um pouco do achismo e a gente deixa que a metodologia e os processos digam para a gente qual caminho a gente vai seguir. E aí a gente roda o MVT, que é o mínimo teste viável. Vocês talvez conheçam o mínimo produto viável. O MVT é aquele teste que é feito o mais rápido possível para a menor quantidade de pessoas possíveis, né? pelo menos que tenha um mínimo de estatística aí por trás, de viabilidade estatística, para poder provar aquela hipótese daquele experimento. Tá? E tanto da porta para fora, está tudo funcionando. Não tem problema da porta para dentro ser uma colcha de retalhos, um Frankenstein, um bando de código sujo, pode até ter um macaco no Vietnã apertando o botão e colocando um dado na planilha. Não tem problema. A gente só quer validar aquela hipótese. Funcionou, aí sim a gente gasta tempo, energia e dinheiro para fazer direito ou para escalar as iniciativas. Tá? E aí, obviamente, a gente analisa resultado, funcionou, escala, coloca em produção. Não funcionou, entende o porquê e esse ciclo se perpetua ad eternum. Porque é de eterno, porque as ideias nunca acabam, porque os indicadores sempre precisam ser melhorados. Tá? E esse tipo de iniciativa pode permear todas as áreas da empresa. Eu falei produto, marketing, vendas, mas é muito mais amplo do que isso. Se a tua área de RH está falhando em reter os talentos, por que você não roda um plano de experimentos e iniciativas para poder reter talentos? Se a tua área de compras não está conseguindo gerenciar direito as ordens de serviço ou de compra, por que você não monta um plano de experimentos para poder otimizar esse processo? E por aí vai. Tá? Então, esse tipo de metodologia serve para várias áreas da empresa, inclusive para a vida de vocês. Tá? Experimentem tudo. Porque se for legal, vocês repetem. E se for ruim, vocês deixam para lá. Tá? E tudo isso, obviamente... baseado em dados, porque sem dados nós somos só apenas pessoas com opinião e chega de gente com opinião na mesa. Tá? E quando você começa a ter esse tipo de pensamento, no fundo é libertador, porque eu hoje em dia não preciso ser mais dono de resposta nenhuma. Nenhuma. Porque eu deixo com os números que vão trazer as verdades. Quando o meu cliente pergunta, Rafael, isso vai funcionar? Eu falo, não tenho a menor ideia. A gente vai rodar o teste e semana que vem eu te respondo. Tá? E é assim que tem que ser, porque eu não quero ser mais um cara que acha. E toda mesa, toda reunião de marketing, tem alguém que bate na mesa e fala, eu acho que a gente tinha que fazer Facebook Ads. Por que você acha isso, cara? Roda o teste depois e me convence com os números, por favor. Tá? E é assim que tem que ser. As verdades estão nos números e os números são trazidos com os testes. Beleza? Então, ok. Dito isso, essa é a parte conceitual da nossa apresentação. E agora a gente vai partir para a porradaria. A gente vai mostrar táticas e estratégias que vocês possam aplicar imediatamente no negócio de vocês. Então, vamos prestar atenção, porque é importante. Tá? Para começar, vamos espionar a concorrência. Por quê? Porque eles têm mais dinheiro, têm mais experiência e são melhores do que a gente. Então, nada melhor do que olhar para o lado e ver quem faz direito para poder usar como referência para a gente encurtar o caminho das nossas iniciativas. Tá? E hoje em dia tem várias formas de vocês analisarem os trabalhos e as iniciativas das suas concorrências para fazer engenharia reversa. Você tem a galeria do Facebook. O Facebook mostra para vocês todas as campanhas que estão ativas de qualquer página que tem a campanha ativa. Tá? E depois, quando vocês tiverem acesso a esse material, tem link para tudo. Hoje é sexta-feira? Eu estou tão perdido no mundo. Hoje é sexta-feira, então, pô, é ótimo que vocês vão baixar esse material e vocês vão estudar o fim de semana inteiro. Vocês têm um fim de semana inteiro para estudar, porque não tem nada melhor do que estudar growth no final de semana. Tá? Então, vocês podem ver, porque tem link em tudo, tá, no material. Então, vocês podem ver quais são as campanhas. Por exemplo, eu coloquei New Bank lá e tem todas as campanhas ativas do New Bank. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em cada um desses resultados e ver qual que tem o maior nível de engajamento. Likes, curtidas, comentários, compartilhamentos. O que isso quer dizer? Esse é o anúncio que funcionou melhor. Esse é o anúncio que engajou melhor, é esse anúncio que vocês têm que usar como referência. Tá? O Instagram tem a mesma coisa. Vocês conseguem lá clicar nos três pontinhos ali sobre essa conta, anúncios ativos, e vocês veem todos os anúncios ativos de qualquer conta no Instagram. Façam a mesma coisa. Cliquem em todos, vejam o que tem maior taxa de engajamento, é esse que tem funcionado melhor para eles. Tá? Ou você pode usar a SEMrush. Temos até gente da SEMrush aqui na sala. Né? Então, vocês podem usar a SEMrush para poder entender todos os anúncios publicados pelo seu concorrente no Google, no AdWords, na rede de display. E a SEMrush, inclusive, diz para a gente quanto que eles estão gastando nas campanhas. Tá? Inclusive, é muito importante, porque vocês acham que vocês estão querendo encarar um concorrente, e quando vocês vão lá ver, vocês veem que seu concorrente está gastando R$180 mil por mês e vocês têm 650 para concorrer com eles. Vai ficar difícil. Tá? Mas esse tipo de ferramenta traz para a gente a realidade e a gente consegue fazer uma engenharia reversa do que nossos concorrentes estão fazendo para a gente ter como referência. Tá? E o próprio Alertas do Google, né? Ferramenta gratuita que vocês podem colocar lá o nome dos seus concorrentes e acompanhar sempre que eles têm alguma novidade, o Google vai avisar para vocês quando ele indexar aquilo. Ele vai avisar aquele conteúdo, vai mandar um e-mail para vocês, um alerta para vocês. Tá? Beleza, a gente já sabe como identificar e espionar o nosso concorrente. Agora vamos dar um passo um pouco mais agressivo, que é capturar a audiência desse concorrente. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode capturar a audiência desse concorrente no YouTube. Não sei se vocês sabem, mas a gente consegue anunciar no nível vídeo. Vídeo. YouTube, eu quero que meu anúncio apareça só nesse vídeo. Só nesse. Ok? O que vocês vão fazer quando seu concorrente tiver criado um vídeo novo, publicado, feito campanha, incrível, para poder botar aquele vídeo novo no ar? Aonde vocês vão anunciar? Nesse vídeo. Exatamente na frente do seu concorrente. Até porque é o mesmo público-alvo, ele é seu concorrente, ele vende para as mesmas pessoas. E, por favor, façam anúncios persuasivos e humanos. Não faz como banco, essas coisas grandes que passa gaivota, etc., não. Isso não serve para nada, só para a agência ganhar dinheiro. Tá? Faça anúncio gravado, inclusive com o celular, se possível. Seja bem real. Vou fazer um exemplo aqui. Se vocês verem, talvez, uma plataforma de e-mail marketing e o seu grande concorrente acabou de anunciar uma novidade, publicou um vídeo no YouTube, faça um vídeo do tipo, ei, você está procurando uma plataforma nova de e-mail marketing? Que bom, porque eu vou te explicar em 2 minutos por que essa plataforma, minha plataforma, ela é muito melhor do que a que você veio ver. Pronto, tão simples quanto isso. Se eu vejo no Facebook ou no YouTube um anúncio como esse, eu vou parar e eu vou ver. E se você tiver bom, for bom de argumento, de oratória, você pode me convencer. Tá? Então, beleza, no YouTube. No Gmail, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode colocar a palavra-chave como nome do nosso concorrente, como segmentação. O que isso quer dizer? Quando o nosso querido amiguinho cliente receber um e-mail do concorrente, ele vai ver o teu anúncio no Gmail. Tá? E lembrando o seguinte, todos esses canais são canais que vocês podem gastar muito pouco dinheiro para testar. Garanto que vocês, nesse fim de semana, vão gastar mais tomando cerveja do que quando vocês podem colocar aqui para testar. Tá? Com qualquer R$50, R$100, R$200, vocês podem fazer teste nesses canais. Então, não tem motivo para falar para mim que é difícil ou que é caro. E se a agência de vocês fala, não, vocês têm que investir milhares de reais, esquece, essa agência não é tua amiga, ela quer só tirar dinheiro de vocês. Tá? Porque a mesma coisa pode ser provada com R$500, R$600 ou R$300. Tá? Então, no Gmail, vocês também conseguem segmentar com o nome do concorrente de vocês. E aí vai aparecer, quando eles receberem o e-mail do concorrente, vai aparecer a oferta de produto ou de serviço de vocês. Tá? E vocês podem fazer a mesma coisa na rede de display do Google. Vocês conseguem segmentar ali, porque existe um público-alvo, né, de afinidade personalizado, que ele coloca se tem uma URL. O que vocês vão colocar a URL como segmentação? A URL do concorrente de vocês. É o mesmo público-alvo. Google vai fazer a magia negra lá, uns paranauê maluco, vai mostrar esse anúncio para quem engajou, procurou ou acessou o site do seu concorrente. Beleza, gente? Tá? Então, vamos ficar ligado aí, porque tem bastante coisa fácil que não precisa ser nenhum gênio da publicidade, da mídia, programática para fazer. Tá? É quase a prova de idiota. Desculpa. Seguindo em frente aqui, né, isso aqui é só porque um amigo meu publiquei essa tática, e eu sempre publico nas redes sociais algumas ideias de táticas, de hacks, e aí esse amigo meu usou essa tática de capturar audiência de concorrente na rede de display, em um dia ele fez quase a taxa de cliques inteira no mês que ele tinha rodado anterior, e ele conseguiu bater a meta só com esse tipo de estratégia. Tá? Eu sei, foi ótimo, ele ficou amarradão, depois ele quis me pagar uma cerveja e ele pagou. Seguindo em frente, display ads, sniper, não vamos fazer anúncios de display ads com dispersão, vamos fazer anúncios de display ads super segmentados, porque a gente sabe que a gente pode falar para o Google em qual site que a gente quer aparecer o nosso display, só que não é em qual site, em qual URL que eu quero que o meu anúncio de display apareça, tá? Por quê? Porque a gente quer ser preciso, a gente tem pouca grana, vocês são startup, vocês não têm dinheiro, ninguém levantou a mão quando eu perguntei quem tinha um puta budget, tá? Então, a gente tem que gastar pouca grana, e se precisar deixar de tomar cerveja no final de semana, deixa de tomar cerveja no final de semana, a empresa de vocês é muito mais importante, tá? Do que a ressaca do dia seguinte. Então, vamos lá, existem segmentações no Google, que você pode botar a URL onde você quer que o teu anúncio apareça. Tá? Por que isso é importante? Porque quando você sabe a página que o teu anúncio está aparecendo, você pode montar um anúncio muito mais personalizado, muito mais contextualizado. Quando existe contexto e personalização, as taxas de clique aumentam. Quando a taxa de clique aumenta, o índice de qualidade da campanha aumenta. Quando o índice de qualidade da campanha aumenta, o custo da campanha diminui. Quando o índice é alto, o público é qualificado. Quando o público é qualificado, a conversão aumenta. Quando a conversão aumenta, a gente vende mais e ganha mais dinheiro. Para depois tomar a porra da cerveja, tá? Então, vamos lá. Aqui um exemplo. Só para ilustrar o argumento, vocês devem conhecer o site Melhores Destinos, por exemplo, né? Que é um site de turismo. Se vocês não conhecem, também não tem problema. Tanto faz. É só para mostrar aqui o conceito, tá? Vocês veem ali que tem um banner da rede de display do Google. Imagina que no site Melhores Destinos tem um artigo que é as 10 dicas para você curtir um Réveillon lindo em Paris. Deve até ter esse artigo lá, para falar a verdade. Tá? Se vocês produzem roupas, se vocês produzem malas, se vocês vendem seguros de viagem, é esse artigo que vocês vão publicar o anúncio de vocês. Como que vocês vão publicar o anúncio de vocês? Está indo para Paris e quer ficar linda embaixo da Torre Eiffel? Vá com os nossos casacos com descontos incríveis. Está indo para Paris e ainda não tem a mala mais bonita? Compre nossas malas com descontos incríveis. Não fique sem seguro quando for viajar para Paris. Aproveite Paris em segurança. Temos seguros de viagem a preços específicos e exclusivos para você. Então, vocês conseguem fazer anúncios muito mais contextualizados e gastar muito menos, porque tem muito menos dispersão. Vocês não estão anunciando na home do Melhores Destinos. Vocês estão anunciando só nessa URL desse artigo. Ok, gente? Beleza, vamos em frente. Esse aqui eu gosto muito, anúncios de geo-target, com geo-posicionamento. Tá? E por que anúncios com geo-posicionamento são interessantes? Porque onde a presa bebe água é onde o predador vai atacar. Nós somos o predador, a presa é nosso cliente. Então, a gente tem que saber onde ele está. E por que a gente tem que saber onde ele está? Porque onde a gente está diz muito quem a gente é. Se eu quisesse fazer uma campanha com o CEP do Case, eu estou anunciando para empreendedores e pessoas de marketing digital. Se eu vendesse produtos, eu vendo, mas eu não quis fazer isso. Se eu quisesse vender produtos para vocês, que são empreendedores, produtos de consultoria ou de marketing digital, eu poderia anunciar e só vocês aqui viriam. Tá? Se vocês têm um produto premium, qual é o clube mais caro de São Paulo? Anuncia só naquele clube, com georreferência, com geoposicionamento, naquela localidade. Vocês têm um produto para contador? Anuncia, acontecem eventos de contadores no Brasil inteiro. Tem produtos para noiva? O que não faltam são feiras de noivas acontecendo no Brasil. Quer anunciar para advogado? Anuncia no prédio do OAB. Tá? E dessa forma vocês conseguem segmentar de uma forma super simples e atingir o público-alvo de vocês sem muita complexidade. Tá? Isso é muito importante, gente, porque vocês conseguem, inclusive, no Facebook chegar no nível prédio, rua, restaurante, condomínio, tudo isso de uma maneira não muito complicada. Quando eu palestrei na APA Show, esse ano, a APA Show é uma feira de mercados, né, uma das maiores feiras aqui do Brasil de supermercados. Eu palestrei na sexta-feira, a feira aconteceu quarta, quinta e sexta. A partir da quarta-feira, todo mundo que estava na APA Show estava vendo esse meu anúncio. Agora vocês se coloquem nessa posição. Você está lá no evento, dando scroll lá no teu feed, como muitos estão fazendo agora. E aparece um anúncio dizendo, está na APA Show? Clica aqui que eu tenho uma surpresa para você. Cara, a chance de você clicar ela é muito alta. Até porque tem toda a parte de branding e eu estou falando só para quem está na APA Show. E aí eu falava, explicava que eu estava na APA Show, que eu ia palestrar na sexta-feira e que eu tinha uma surpresa incrível, só que para você ter a surpresa incrível, você tinha que estar na minha palestra. O que aconteceu? Lotei a palestra. Depois da palestra, aqui, ó, você consegue, inclusive, no Facebook, excluir áreas em volta, tá, do teu alvo. Então, você consegue fazer geoposicionamento super, super segmentado. Tá? E o Facebook vai reclamar. Ele vai falar para você, esse público é muito pequeno, você não deveria rodar essa campanha. Você fala, dane esse Facebook, play, pode rodar, porque ele roda. Tá? É porque o Facebook não quer que você publique a campanha de R$40, né? Vamos ser sinceros. Outra tática aqui. Vamos lá. Apostar em canais de comunicação bilaterais e de resposta rápida. O que isso quer dizer? É fácil. Por que canais bilaterais de resposta rápida? Por causa desse indicador. Quando a gente usa canais de resposta rápida, a gente tem um máximo de resposta por hora. E quando você está fazendo um lançamento, quando você está lançando um produto, quando você está mandando um comunicado, o que você quer? Você quer ter respostas o mais rápido possível. Beleza? Então, o e-mail não tem mais essa resposta rápida. Né? As redes sociais também não, entre aspas. O que tem essa resposta rápida? WhatsApp, chatbot e Telegram. Tá? Então, esses são canais bilaterais, porque são canais de conversa e canais de resposta rápida. E não é à toa que muita gente de infoproduto, esse tipo de coisa, está usando esse tipo de canal, porque eles vivem de vender lançamentos e precisam ter resposta rápida. Mas esse tipo de metodologia pode ser convertido e aplicado a qualquer tipo de negócio. Tá? Vamos lá. Outbound. Quem conhece o conceito de outbound, levanta a mão, por favor. Olha, nem é tanta gente assim. Vamos lá. Inbound. O que é inbound? Inbound é você produzir conteúdo incrível para atrair tráfego e capturar lead. Outbound é o contrário. Você sabe quem é o teu cliente ideal, você sabe quem são os seus alvos e você que vai partir para o ataque. Seja com telemarketing, seja com SMS, seja com WhatsApp, seja com o que você quiser fazer de canal, de ataque. Cold mail. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que eu escalei a minha agência de e-commerce. De zero para mais de 1 milhão de faturamento no primeiro ano, usando basicamente táticas de cold mail, tá? De outbound. O que eu fiz? Eu tenho uma agência de e-commerce, além do Growth Team, e qual é o perfil do nosso público? Empresas que usam plataformas caras. Por que plataformas caras? Porque elas têm dinheiro para me pagar. Se eu for usar a Xtech, Loja Integrada e Luria, plataformas de 29, 19, 49, esses caras, na maioria das vezes, não têm dinheiro para me pagar. Mas se o cara usa VTEX, Magento Enterprise, Lynx, plataformas que custam alguns milhares, dezenas de milhares de reais por mês, esses caras têm dinheiro para me pagar. Então, eles são o meu público-alvo. tá? Então, como é que eu mapeio esse mercado? Eu usei a ferramenta Public WWW. Public WWW é uma ferramenta de busca, que diferente do Google, ele busca o código-fonte dos sites. Quem é que é o código-fonte do site? Aperta com o botão direito do mouse, exibir código-fonte. Vocês vão ver lá aquela sopa de letrinha. Aquilo ali é o DNA do site. A Vtex tem um DNA. O Magento Enterprise tem outro DNA. Cada plataforma, cada solução tem um código-fonte. Então, quando eu faço essa busca, por exemplo, aqui, que é uma busca da plataforma Lynx, só aparece os sites que têm essa sintaxe, essa tag, esse snippet de HTML. Então, ela me mostrou que existem 42 sites no Brasil da Lynx. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma lista de 42 clientes em potencial. Inclusive, grande parte deles viraram meus clientes. Tá? E aí, você exporta ali essa lista. E aí, vou falar um negócio que é o que eu faço. Mas vocês podem fazer como vocês quiserem. Eu sou carioca. E como carioca, eu tenho muito amigo desempregado no momento, infelizmente. Tá? Eu poderia contratar um indiano no Workana, no Fiverr, para poder pegar essa lista, encontrar o nome dos gerentes de e-commerce no LinkedIn e depois usar o Hunter ou o Snowview, etc., para encontrar o e-mail desses caras e me devolver essa lista. Eu prefiro contratar um amigo desempregado. Assim todo mundo sai ganhando. Tá? E aí depois eu mando code mail para esses caras. Qual code mail? E outra coisa. Eu uso ferramentas que conectam no meu Gmail. Tá, e que turbinam o meu Gmail. Quem não usa Gmail pessoal ou Gmail business, desculpa, vocês precisam usar. Tá? Por quê? Porque esse tipo de plataforma ela é expansível. Você consegue transformar o teu Gmail numa Ferrari e as outras não. Então, algumas coisas que você poderia fazer incrível, você não vai poder fazer e o teu concorrente está fazendo. E você está lá usando coisa da Microsoft. Tá? Seguindo em frente, então eu uso o MixMax que transforma o meu Gmail numa Ferrari. E por que isso é importante? Por que é legal usar Gmail e não uma plataforma de disparo de e-mail? Porque eu não quero que esse e-mail seja visto como e-mail de broadcast. Eu quero que esse e-mail seja visto como e-mail pessoal e que saia da minha caixa do Gmail e ele cai na caixa de entrada do cliente. Tá? Ele cai na caixa de entrada. Então, vamos lá. Eu mando esse e-mail aqui para ele, que é um e-mail cheio de dado variável. Cada dado variável, o MixMax vai pegar na lista que eu subi e vai substituir no momento que eu mando. Tá? E aí ele concatena tudo isso. Nome, plataforma, e-mail, desafio, etc. Beleza? E aí depois ele me traz o resultado com métricas, como se fosse uma plataforma de e-mail marketing muito maior, bacana, só que ele está conectado no meu Gmail. Então, vamos lá. Eu mandei para 42 pessoas, 43 com o meu e-mail de teste. 29 abriram, mas a métrica mais importante para mim é quem responde. Por que quem responde, responde. Rafael, gostei. Rafael, quero marcar reunião. Rafael, me conta mais. Essa é a minha métrica. Quando eu faço a reunião, eu sei que eu converto pelo menos 20% desses caras. O que isso quer dizer no final? A cada 40 e-mails eu fecho 2 clientes. Ponto. A máquina previsível está aí, a máquina de vendas. Vocês sabem de startup, vocês deveriam ler e conhecer receita previsível, Predictable Revenue, Aaron Ross. A partir do momento que você mapeia o funil e as métricas do seu funil, você fica anticrise. Se eu estou com um mês ruim, eu mando mais e-mail. Se eu estou no mês bom, eu não mando e-mail nenhum, porque eu sei que a cada 40 e-mails eu fecho 2 clientes. Beleza? Então vamos lá. E aí eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar audiências de forma gratuita e bem guerrilheira no Google. Tá? E se alguém perguntar como vocês aprenderam isso, eu vou falar que não fui eu. É o seguinte, vamos lá. O Google é um grande banco de dados e como todo banco de dados, se você fizer a query certa, a pergunta certa, ele vai te trazer o resultado certo. Então, existem várias formas de você usar operadores para fazer buscas avançadas no Google. Esse é um deles. Está vendo na tela aí, quando eu digito lá no site de busca, no Google, site 2 pontos, o Google vai procurar só naquele site. br.linkedin.com/n, ele está procurando só no LinkedIn Brasil em perfis pessoais. Ah, por que isso? Porque tudo que a gente faz é indexado, tá, pelo Google. Tudo que a gente publica no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, o Google está indexando. Não entra nessa bobagem de falar o perfil é meu, eu faço o que eu quiser. Se você entrar nessa, você vai pagar as consequências disso, porque tudo isso está sendo indexado pelo Google. E todo mundo que digitar certo pode acessar isso e ver as bobagens que você está publicando na rede social. Tá? Então, não publique bobagem. Okay? Então, a partir do momento que você faz esse tipo de busca, ele busca nos perfis de pessoas no LinkedIn, campos que tenham as palavras-chave, gmail.com, arquiteto e São Paulo. Tá? E vocês podem mudar essas palavras-chave para o negócio de vocês, advogado, contador, no bairro, na cidade, tanto faz. Qual é o resultado dessa busca? 41 mil pessoas. Tem 41 mil e-mails de @gmail de advogados, arquitetos, sei lá o que eu botei, de arquitetos em São Paulo, aberto no Google. Você pode mandar cold mail ou você pode fazer anúncios para esse cara. Pega essa lista e sobe no Facebook, sobe no Instagram, sobe no LinkedIn como audiência customizada, que você já tem uma criação de público sem gastar um centavo. Tá? E aí você pode usar, né, um e-mail extractor gratuito para poder extrair esses e-mails, ou se vocês acharem que isso é muito guerrilheiro demais, comprem dados, não tem problema, existem vários brokers de dados legítimos no mercado, Neway, Nex, Econodata, etc. Não tem nenhum problema, se vocês sabem quem é o perfil do cliente ideal, vá lá e faz uma cotação e vê quanto custa comprar cada dado. Tá? Não tem nenhum problema com isso, tá? Beleza? Então vamos lá. Eu vou falar só mais essa aqui para a gente fechar, porque já reclamaram do tempo. Infelizmente. Então vamos embora. Vou mostrar para vocês aqui uma tática que é bem guerrilheira e que... vamos lá, vamos ver o que vocês acham. Né? Que basicamente a gente vai hackear a mídia de massa. Como é que a gente vai hackear a mídia de massa? É muito fácil. A mídia de massa tem uma premissa básica. Eles adoram virais e polêmica. Não necessariamente polêmica. Polêmica eles adoram mais ainda. Porque polêmica gera engajamento. Engajamento gera clique. Clique gera vistas de anúncios. Anúncios geram dinheiro para os publishers. Tá? É uma cadeia simples de entender. Então, os publishers, portais, jornais, revistas, etc., adoram conteúdos virais e conteúdos polêmicos porque eles ganham mais dinheiro no final. Não é porque eles gostam daquilo, é porque faz a máquina deles andar. Tá? Entendendo isso, a gente vai usar a pirâmide de influência do Ryan Holiday, tá? Que é um cara muito bacana e que escreveu um livro ensinando como hackear os canais, os grandes players de mídia. Tá? E eu fiz isso. Não muito tempo atrás, uns 2 anos atrás, me trouxe um problema enorme, mas foi um experimento incrível. Eu vou explicar para vocês. Essa é a pirâmide de mídia do Ryan Holiday. Né? Para começar, tem em termos de alcance, você primeiro faz barulho nas redes sociais. Eu publiquei um post que era um experimento sociológico, dizendo que eu odiava feriado. E aí eu virei o empreendedor mais odiado pelas pessoas que têm carteira assinada do Brasil. Por quê? Porque o brasileiro trabalha muito e entrega pouco. Infelizmente, essa é a verdade, não me odeiem. Tá? Eu sei porque eu já tive executivo, CTO do Vale do Silício, já tive indiano no meu time, e ele engolia meu time de brasileiros no café da manhã com sucrilhos. Tá? Então, beleza, eu publiquei esse artigo porque eu sabia que ia causar barulho, e ele causou barulho nas redes sociais. Depois que ele causou barulho nas redes sociais, fica mais fácil, você escala isso para os blogs locais e de segundo nível, como o Happiness. Depois que ele saiu no Happiness, eu uso esse mesmo gancho para ir para os blogs grandes, os canais de mídia de massa. E aí lá fui eu para pequenas empresas, grandes negócios. Tá? Depois o meu sócio, inclusive, falou, Rafael, agora está na hora de ir para a TV. Eu falei, de jeito nenhum, minha vida já está um inferno com esse experimento que a gente fez. Eu não quero levantar bandeira nenhuma, muito menos na rede de TV. Tá? E como é que vocês conseguem fazer isso? A partir do momento que vocês têm algum conteúdo que viralize ou que tenha alcance, vocês conseguem meio que manipular o canal de mídia. Por quê? Porque esses caras adoram ser manipulados. Tá? Eles vivem para ser manipulados. E aí você pode criar várias contas de e-mail, Gmail, em nome de outras pessoas, e mandar para os editores dos blogs, das revistas, etc., falando, cara, olha esse cara, ele publicou um post no Facebook que está bombando, vocês são loucos, está rodando uma polêmica, vocês têm que entrevistar ele. Beleza. Aí vocês vão para o segundo canal de mídia. Quando vocês saem no segundo canal de mídia, vocês mandam isso para os canais, pequenas empresas, Veja. Eu saí na Veja também, mas eu não quis botar. Vocês botam aí, você manda para o editor da Veja falando, cara, olha esse cara, ele está bombando. Tem no Facebook, ele saiu no Happiness, ele saiu em outros lugares, você tem que entrevistar esse cara, porque, tipo, tá dando o que falar. Pronto, vocês vão sair porque esses caras gostam. É que nem tubarão vendo sangue, tá? Então eles vão querer falar com você, entrevistar com você, e foi assim que a gente conseguiu ter esse destaque nesses canais todos de mídia. Mas também não dizem, não vou falar que fui eu que fiz isso, não. Não estou dizendo que eu fiz, não, tá? E o que era importante também, que tinha um objetivo muito louco por trás desse post, porque esse é um post de segmentação. O meu público não é funcionário de carteira assinada, meu público é empresário, é empreendedor, que tem sangue no olho, que tem dificuldade que nem eu, que sabe que não tem feriado, que está ralando que nem louco. Tá? Então, esse post também filtrou muito o meu público. Óbvio que eu virei um cara odiado para milhões de pessoas, mas eu também virei um cara muito admirado para quem rala como eu, empreendedores e empresários. E é esses caras que eu quero cativar, porque são eles que me contratam. Tá? Inclusive, tem um operador de busca aqui que vocês podem fazer no Google para poder capturar os e-mails de jornalistas. Tá? Então, depois, quando vocês baixarem o material, vocês veem isso. Bom, então é isso. Eu vou fechar só com isso aqui, que é um conceito. Tá? A audiência é a nova lista. Ok? Você está em todos os canais, mesmo que não seja em grande volume, é, hoje em dia, o nosso grande desafio. E é super desafiador, porque a gente tem que estar em todos os canais. Por quê? Porque quem escolhe onde, como quer consumir é o seu público, não é você. Se o cara gosta de ouvir podcast, ele vai ouvir podcast quando ele está indo para o trabalho. Se ele gosta de ver vídeo, quando ele está sentado no sofá de casa no YouTube, você tem que estar no YouTube. Se ele gosta de baixar um PDF para ler antes de dormir, ele vai baixar o PDF. E cabe a vocês estarem em todos esses lugares. Eu sei que é desafiador, mas é assim que é hoje em dia. Tá? E não, a gente não está falando de volume, a gente está falando de penetração e de óbvio de impacto e engajamento. Tá? Então, aqui tem só um exemplo que como que vocês podem propagar um conteúdo. Se vocês escrevem um artigo épico ou se vocês fazem um vídeo bacana, isso pode ser multiplicado em todas as redes. O áudio pode virar um podcast. Os pedaços desse vídeo podem virar nuggets pro Instagram. Né? Os pedaços desse texto podem virar um post do LinkedIn, imagens das frases podem virar posts tanto do Instagram como do Pinterest. Então, enfim, vocês têm várias formas de pegar um conteúdo base, um conteúdo mãe e multiplicar isso como um polvo, adequando esse conteúdo em múltiplas mídias, tá? Então, gente, olha, então é isso. Eu sei que foi rápido, porque tem que ser, mas eu falei muita coisa que eu acho que vocês podem aplicar no negócio de vocês imediatamente. Tá? Vai dar certo? Não tenho a menor ideia. Testa, aplica e espero que dê certo. Não precisa gastar muito dinheiro, nem são coisas muito complicadas. Tá? Então, se vocês quiserem baixar esse conteúdo, é só, cara, escanear, tirar o print, tirar a imagem, etc. Lembrando que vocês vão entrar na lista do meu robô. Meu advogado pediu para eu falar isso para não ter problema com vocês depois. Tá? E o robô vai mandar a palestra para vocês e o robô vai perguntar para vocês o que vocês acharam. Se vocês gostaram, que legal, me diz por que vocês gostaram. Se vocês não gostaram, me diz mais ainda, porque eu melhoro para as próximas palestras. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter sido convidado aqui para o Case. Bom evento para vocês e bons negócios. É isso aí.